câmbio. Temos uma estreia.
Alô.
É que eu sei.
Que é o sei.
Estão me vendo?
Eu vejo. Sim. É só o The Song Remains the Same.
Este aqui.
Vem um livro junto.
E aí vamos contar o número de discos.
Normal são dois, né?
E esse aqui são quatro. Tem seis músicas a mais que o original. O disco que saiu em 76. Mas, cara, tem pedaços de música a mais. E tem pedaço de música a menos.
Aí é que é estranho, né?
É um negócio que eu não entendo o que esses caras querem fazer. Porque se você falar, essa aqui é a versão definitiva, a original, não. E essa aqui é? Também não. Cara, eu não sei o que dá na cabeça desses caras. Uma versão quádrupla de vinil, com os lados tem até bastante espaço pra você botar mais música.
Teria mais espaço.
Teria. E ele corta alguns pedaços do solo de bateria do John Borra. Pra que ele faz isso? Pra você dizer, ó, essa aqui é a quádrupla, mas precisa lançar a quíntupla. Days and Confused, que é uma música que tem 26 minutos na primeira versão, nessa ela tem 29 e 18. Ela não cabe de um lado. Realmente 29 minutos pra um lado de vinil é muito tempo. Então, 3 minutos a mais de música e os caras cortaram na outra versão.
É uma música grande do Ramones.
Tem um amigo que fala que se o Led Zeppelin viesse pro Brasil e o ingresso fosse um braço, ele dava o braço.
Você pergunta pra ele, pro seu amigo, se o Bohan viesse, ele dava os dois. Oh, chegou o Darth Vader.
Boa noite, meus amigos.
Número 1, que time?
Aqui é Corinthians, mano.
Corinthians, mano. Você já tá aprovado, tá? O que você acha de Legião Urbana?
A bosta.
Uma bosta.
O Kelso vai ser aclamado aqui, cara.
Põe esse cara no pedestal.
Tem uma coisa que me deixa muito irritado, é quando chega um cidadão da década de 90
com violão na
e fala que o Renato Russo é o poeta do Brasil. Cara, eu começo a ter coceira. Cara, poeta do Brasil foi Raul Seixas, olha lá.
Bota esse cara num pedestal aí, cara, pelo amor de Deus.
Três músicas que você ouviria pro resto da sua vida, então.
Aces High, Sabá Blood Sabá, Comfortably Numb.
Tá sendo aclamado o Kelso aqui, cara.
Cara, o Abílio tá aí?
Tô aqui, galera.
Ih, qual é, Abílio?
Como é que você tá?
Tô ótimo. E vai rolar agora o Marillion Weekend no Chile ano que vem. Vocês sabem o que é o Marillion Weekend? Eles tocam um show inteiro, é um disco inteiro que é o Marillion.com na sexta. No sábado eles vão tocar o disco novo inteiro. No domingo é um show surpresa. Daí os caras fazem um DVD, e daí já na hora que você sai os caras te dão o DVD. É um negócio alucinante. Assim, no domingo, Swap the Band. Você manda um link do YouTube pros caras tocando e eles escolhem. Esse cara vai substituir o guitarrista numa música. O outro cara vai substituir o tecladista. Eles vão escolher um pra cada um, entendeu? Que e aí eu acho que eu vou dar um tiro nessa, né?
É lógico, claro, né, cara?
Vai sair, vai entrar o Abílio, e não sai mais depois.
Exatamente.
Aí, então eu acho que o Rota tem que ficar mais preocupado ainda, é isso, né?
Você assumir isso daí, que você vai continuar entrando no podcast, Abílio?
Não, eu vou, claro, meu amigo. Nós estamos em casa, né?
Opa, Itamar.
Tamo ouvindo. Agora vai.
Tamo ouvindo.
Finalmente.
Boa noite, cara. Então, tudo bem?
Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, Edu?
Vai, Lissade, vai lá. Vou lembrar aqui uns 5, 6 álbuns de 86, tá? Turbo.
Lixo.
Turbo, Rage for Order. Rage for Order do Queensrÿche. Já viram a contracapa do Rage for Order?
Não, cara, tá louco. Aquele cabelo deles, cara.
Mas Duran Duran é impossível.
Só que daí o som é metal.
Já falamos do Ultimate Sim.
A saída de 85, mas vamos lá, né?
Mas tá bom, mas o Kiss não tem disco de 86. Então todo mundo tava nessa onda nessa época. O 87 do Whitesnake, é 87. O Mötley Crüe é o Theater of Pain, né? Slippery When Wet. É a farofada.
É o disco mais bem sucedido do glam de todos os tempos. Vendeu mais que todo mundo aí, né?
É. 86 é a consolidação do Poser. Qual é o primeiro disco de Poser? Essa é a pergunta.
Eu acho pra mim que o primeiro álbum de Poser é o primeiro do Mötley Crüe, o To Fight for Love, né? Que é 81. O
Alexandre me mandou agora.
Eu tenho um amigo que ele foi pra Finlândia. Ele ficou 3 meses na Finlândia. E ele me contou, né? Que lá, né? Se você trombar numa árvore, cai 7 bandas de metal, né?
É, exatamente.
É, 2 bandas aqui que me vem na cabeça agora que não me descem de maneira nenhuma.
Legião e Urban, beleza.
Não, é Rolling Stones e The Doors.
Maravilhoso, Kelso. 2 bandas que são um lixo.
O The Doors sem baixista não merece meu respeito.
Já começou desse jeito.
Eu queria dizer pro Kelso, cara, que eu estive na França, fui visitar o túmulo do Jim Morrison pra cuspir.
O U2 não começa meio punk ali, cara?
Traz um tracinho, vai, um cocacinho.
É, mas eles tinham o cabelo meio de peça, mas New Wave.
E New Wave não. E punk andaram juntos ali, não?
The Clash parece um New Wave. Cara de punk, mas música New Wave. Agora, essas bandas de B-Rock do Brasil dos anos 80, elas tinham essa influência aí.
Com certeza.
Vocês já ouviram aquela música do Men at War, It's a Mistake? Já reparou a entrada da música do Lobão, Me Chama? Você consegue botar aí, Flávio? Não parece? Nossa. Não é igualzinho? É só um pouquinho parecido.
Quase nada. Os caras pegavam, isso tá funcionando lá nos gringos.
O solo de In My Life dos Beatles. Claro.
É igual, é próprio. Olha,
dentro dos... O Tony Martin bateu a mão em mim, foi... A Rosana falou e tirou foto da minha cara, com cara de babaca, assim. Eu não tirei a foto do Tony Martin. Rosana, tira a foto do Tony Martin. Não, eu vou tirar uma foto sua. Tem várias fotos eu com cara de babaca. Música do Black Sabbath tem que ser música com ambientação do Canho. Canho, do Bar do Bar, do Canhotinho.
Do Canhoto.
Vou dar um.
Stonehenge.
Isso aí, barulheira do demônio. 30 segundos. Muito bom. A música foi feita pra mim, cara. Esse demônio atrás tava muito bom, cara. É, não é lá essa cocada, mas...
Esse foi esse o Born Again.
Bob Rondinelli.
Cross of Thorns.
Cross of Thorns, uma das músicas mais bonitas da era Tony Martin, hein? Virtual Death é saba puro, cara. Mão no peito, saba cara. Puro. Heavy metal puro, colhido no pé, cara. Batistaca, ó. Olha isso, cara. É o demônio.
Nossa senhora.
Horrível, hein? In the day. Mulhou. Essa música é ruim demais, cara.
Tá louco? Nossa.
Aí, cara, é batistaca, cara. Olha isso.
Então vamos aos critérios do Flávio, vai.
Produção, vocal. Vocal do Gillan é sobrenatural, né, cara? Baixo, guitarra, bateria, capa, letra. Peso, composição, existência de clássico, formação, solos, arranjos, efeitos e sucesso comercial. Deu 66 a 58 pro Cross Purpose.
Você dá o voto pro Cross Purpose, tá bom.
Kelsey. Meu voto é pro Born Again. O Cross Purpose, quando chega lá pra sétima, oitava música, ele dá uma cansada. O Born Again, pra mim, ganha. Sem contar que tem uma capa horrível que conseguiu ir pra público. Então, é supremacia total, cara.
Acho que a melhor música dos dois discos tá no Born Again, que é Disturbing the Priest. Mas a sonoridade do Cross Purpose me soa melhor. Não dá pra comparar vocal, né? Rolf, que me perdoe.
Na avaliação técnica racional, o Born Again ganha.
Eu pensei muito em escolher entre um e o outro e vou desempatar Cross Purpose. Sabe, que é o Jay Dilla? Eu tô o Jay Dilla. Eduardo, na mão do Flávio essa hora.
É, agora é 5 horas da manhã.
Esse aí é um dos vencedores do ano de 2006. Da...
Meu comentário está lá no consultoria.
Isso é bom, hein?
Agora, valeu.